Peguei ele de surpresa! Ai, que gostei!
E aí,
Camisa
tudo bem?
alegre! Boa tarde! Quase sexta-feira, não é isso?
Quase sexta-feira, quase sextando. E aí, tudo bem?
Você tá de boné? Não. Não, é
Tudo bem?
boina. Não, é
É
boina.
uma boa.
É boina. Não, é porque ficou, tava assim, eu falei, gente, ele tá até de boné hoje? Não, é boina.
Não, não, é uma boa. É uma
Nossa, que
boa.
linda!
É,
Linda essa
africana.
boina, da onde é, Reinaldo? É novidade? Ele
Ela
nem
acho
sabe.
que já usei aqui.
Já usou? Nossa, eu nunca tinha visto. Muito bonito.
Mas é
Seja muito.
bonita, né? Tá
Tá muito
vendo?
legal, tá coloridão. Seja
Colorido.
bem-vindo ao seu programa, olha aqui. Seja muito bem. Olha, hoje tem muita coisa aqui pra gente falar, hein?
Tem, tá animado, né?
Tá
Aliás,
animadíssimo.
nunca mais nós teremos paz. Que bom.
É.
Assim, bom, se torna necessário.
Vamos convidar nossa audiência a sair compartilhando o link para todo mundo conectar conosco aqui, a nossa
Isso.
ginástica mental. 3 vezes na semana é o suficiente para que a gente exercite o nosso cérebro com pensamentos, reflexões, entendimentos do Brasil real, né? E a gente fala sobre assuntos políticos, judiciários e tudo mais. Então, ó. Você que está chegando na nossa audiência neste momento, vai preparando também a sua pergunta para essa quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Do que vamos
Fala que eu te
tratar?
escuto.
Fala que eu te escuto. Atento aos emojis de Reinaldo Azevedo para os assuntos do dia, hein? Olha lá. Sérgio Moro procura Gilmar Mendes para uma reunião. E parece que o encontro lá, ele chegou, ele ficou até assustado, porque o Gilmar Mendes não economizou, não.
Não, não é comigo.
Não economizou, falou que ele e o Deltan são ladrões de galinha, que ele já sabe. E por aí vai.
Assim, né? Certamente falou tudo o que pensa.
Falou
Nunca
tudo que.
deixa de fazê-lo, né? Nunca deixa de fazê-lo, em público e no privado.
Ah, meu Deus. Vamos tratar detalhes sobre isso, até porque julgamento de Sérgio
Aliás,
Moro.
você quando pede um encontro, você se expõe à vontade do outro também, né?
Surpreendeu ele pedir esse encontro, né? Surpreendeu
Não é
não, não
que... Ah, não,
surpreendeu.
faz tempo que
É,
está
ele tá
pedindo.
tentando há muito tempo. Enfim. E aí Gilmar Mendes o recebeu. Bom, vamos falar também sobre Jorge Seif. O julgamento está rolando neste momento. Será que será cassado? Tribunal Superior Eleitoral julga neste momento a cassação do mandato do senador Jorge Seif, senador pelo Santa
Não
Catarina.
conheço detalhes das iniciais, mas tudo que saiu, tudo que veio a público, a chance é grande.
Grande. Bom, nossa manchete principal tem a ver com Petrobras, tem a ver com Jean Paul Prats, incomodado com críticas. Principalmente de dois ministros do governo Lula, Rui Costa e Alexandre Silveira, foi lá conversar, vai lá conversar com o Lula, pediu uma conversa com o Lula e parece que é uma conversa definitiva. Ou para ou eu vou sair. Será? Vamos entender. Tio Rei vai comentar. Vamos falar também sobre a filiação de Datena no PSDB. Ele, ó, 10 partidos já. Ele começou no PT e agora vai para o PSDB, mas já passou por todos eles. O objetivo é ser vice da Tabata Amaral numa jogada aí, para que ele seja vice dela. Ele está no partido dela e aí vai para o PSDB para tentar trazer mais coisas. Mas qual é a força do PSDB? Vamos entender melhor essa história. Tio Rei vai explicar. E aí também tem uma matéria interessante para a gente comentar aqui, a questão da religião, né? E o governo. De certa maneira, buscando aí um mote religioso de despolarização numa nova campanha. Daqui a pouco os detalhes sobre isso. Bora começar esse programa. 1h06, tio Rei está prontíssimo, animado, colorido para conversar conosco. Vamos, vamos começar falando sobre esse encontro, o que a imprensa, né, apurou e tudo mais, é de que Sérgio Moro pediu uma reunião com Gilmar Mendes. Foi lá no gabinete de Gilmar Mendes e não ouviu boas coisas, não. Como é que você imagina esse encontro? O que que você tem de informação desse encontro, Reinaldo?
Olha, eu conheço o ministro Gilmar Mendes, tem umas certas fantasias por aí sobre a nossa proximidade. Não somos estranhos, mas também não é a amizade que se supõe na linha assim, olha, Reinaldo, e aí? Ou então, puxa, ministro, estou tão triste, só não quer me ouvir um pouco? Não é uma amizade pessoal, mas a gente conversa com relativa frequência. Eu conheço o Gilmar muito antes dele ser ministro, por razões várias que não vem ao caso aqui. E o que eu sei dele, todo mundo sabe, né? Quem convive, é a franqueza e a dureza nessa franqueza. Não é grosseiro, eu diria assim, não é explosivo, a menos que isso seja necessário. Mas também não economiza em dizer aquilo que pensa. E se o Sérgio Moro pediu essa conversa, ele pediu essa conversa sabendo com quem ele estava falando. Aliás, ao longo da Lava Jato, isso ficou muito claro, né? Não é verdade, absolutamente não é verdade, que o Gilmar fosse um adversário da Lava Jato desde o primeiro momento, que, aliás, isso muitas vezes nas redes, né, dada a ligeireza com que essas coisas são tratadas, isso é mal compreendido. Ah, no começo gostava da Lava Jato, depois mudou. É uma acusação que eu recebo também, embora no que me diga a respeito, se eu fiz alguma abordagem positiva da Lava Jato, pode ter sido nos 3, 4 primeiros meses. Já nos antes de completar 6 meses, eu apontei o messianismo de juiz e força-tarefa. Bom, simpatias iniciais, ninguém é contra o combate à corrupção, a não ser corruptos, né? Combate à corrupção, sim, é preciso combater a corrupção. Só que combater a corrupção não pode ser em nenhum país, em todo país que entra nessa, o país é destruído. Veja o caso do Peru, né? Que vinha muito bem e está na. Num desastre absoluto, toda vez que combater a corrupção vira o desiderato em si mesmo, vira o objetivo em si mesmo, vira o alvo em si mesmo, a tendência desse país ir para o vinagre é gigantesca. Combate à corrupção é uma obrigação do homem público, do sistema de justiça, que inclui então o judiciário e o próprio Ministério Público, é um dever, não é um. Alvo principal. Porque se for alvo principal, aí então se diz, tudo vale a pena. Não existem instrumentos que não possam ser usados se nós vamos combater a corrupção. E, minha cara, se você entra nessa, aí o que acontece é que o Estado legal, o Estado de Direito vai para o vinagre, esses que estão combatendo a corrupção se tornam protagonistas, não do combate à corrupção, mas da cena política. Eu escrevi centenas de textos sobre isso. Infelizmente, vários entes da sociedade, a imprensa, de forma absolutamente clara, escancarada, virou uma aliada da Lava Jato, inclusive das ilegalidades da Lava Jato. E aí nós tivemos isso, e o Sérgio Moro, eu já vou chegar ao Gilmar. E o Sérgio Moro foi a grande personagem disso. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a Força-Tarefa e tudo aquilo que se viu, né? De um processo de demonização da política. Muitas vezes, um monte de gente não entende isso. Ah, quer dizer que então a política não demonizada é a do Centrão, a política não demonizada. Não, há práticas horríveis no Centrão também, mas existem trocas na política, especialmente no presidencialismo e coalizão, que são trocas legítimas, que não são trocas corruptas, não é? Então, sempre que no presidencialismo e coalizão houver a nomeação de gente de partido para esse ou para aquele cargo, está havendo uma troca escusa. Durante um tempo, isso passou a ser verdade. Um pouco por culpa nossa, da imprensa também, que abusamos do termo fisiologismo. Ah, é apenas um arranjo fisiológico. Bom, o que não seria um arranjo fisiológico? Se o presidente, se um presidente qualquer, se ele governa com uma frente de partidos, é normal que ele divida esse poder com essa frente de partidos. Assim é o presidencialismo no Brasil. O presidencialismo americano é outro, é de outro modo. Melhor ou pior? Ultimamente parece que tem sido pior em muitos aspectos, até do que o nosso modelo. O que a Lava Jato fez foi demonizar tudo isso, dizer assim: tudo isso é política, tudo isso é lixo, tudo isso é ruim, tudo isso indica o comprometimento do executivo, de parte importante do legislativo, do judiciário, nada presta, e nós somos os salvadores. Então, e nós combatemos a corrupção. E temos o apoio da imprensa, isso aí eles falavam muito na Vaza Jato, isso ficou claro, né? Inclusive. Ah, vamos vazar tal coisa para fulano, vamos mandar para ciclano, não sei o quê. Tem o texto que o Sérgio Moro escreveu lá no começo dos anos 2000, exaltando a Operação Mãos Limpas, e dizendo que o Brasil precisava de um troço como aquele. Ele foi metódico nisso, né? Isso criou o ambiente que a gente viu e nos empurrou para onde nos empurrou, né? E a partir de um determinado momento, o Gilmar Mendes começou a apontar isso. De maneira um tanto solitária, até no STF. E à medida que o tempo foi passando, foi ficando evidente que ele estava certo. Eu falo isso porque há a fantasia dos superpoderes de Gilmar. Né? Uma vez eu brinquei com ele, eu falei: puxa, ministro, eu adoraria ter seus superpoderes, o senhor é a pessoa que manda no Brasil inteiro, nos tribunais, nos. Ele ri, diz, pois é, ele falou assim, eu acho curiosa essa fantasia que as pessoas têm. Né? E o tempo foi se encarregando de mostrar que o Gilmar estava certo, não porque o Gilmar detenha superpoderes, mas porque os fatos se impuseram. Quando a Vaza Jato veio ao público, nós entendemos de maneira. Vieram, na verdade, vieram à luz as provas daquilo que muitas pessoas entendiam, eu estava entre elas, digamos, pelo ângulo da institucionalidade. Olhava e dizia, não, não pode ser assim. Né? E aí estava claro. E o Gilmar, digamos assim, ele venceu uma luta que também é uma luta intelectual. Né? Uma luta que tinha a ver com alguns fundamentos do direito. Foi demonizado por Sérgio Moro, não faz muito tempo, ainda tem bate-boca, tem ataque de Sérgio Moro, ao tempo em que a Lava Jato estava no auge, Deltan Dallagnol, né, o Robin, ficava lá atacando os ministros do Supremo no Twitter, enquanto questões estavam sendo votadas, né? Acusando o Supremo de fabricar a impunidade, que é o que eles acusavam. Vejo que esse Supremo que era acusado de fabricar a impunidade, nós temos agora uma questão do foro especial. Hoje há uma grande armação envolvendo direita, extrema-direita, não sei o quê, para tirar os parlamentares do Supremo. Ué, mas o Supremo não fabricava impunidade? Não, isso era uma mentira, foi uma fantasia inventada. Foi uma fantasia inventada por aquilo que era um projeto de poder. Entanto, era um projeto de poder que o Sérgio Moro, hoje é senador, mas não podemos nos esquecer, ele está sendo, inclusive, julgado lá no TRE do Paraná. Porque ele se lançou à presidência da República. Né? Seu segurador de mala ali foi deputado, foi cassado, mas se elegeu deputado. Era um projeto de poder. Certamente, agora então, vamos voltar ao encontro. Se eu bem conheço o ministro, ele falou isso tudo para o Sérgio Moro. E tem de falar.
O
Porque o
trecho,
Sérgio Moro, ele.
O Reinaldo, tem
Diga.
esse trecho, deixa eu até pegar um trecho aqui, que está na coluna do Guilherme Amado, né? Diz que o Moro fala pro Gilmar Mendes: eu não vim aqui para me defender. Aí nesse momento ele é cortado pelo Gilmar. Aí o Gilmar vira e fala: você e o Dallagnol roubavam galinhas juntos. Não diga que não, Sérgio, disse o Gilmar, que a todo tempo foi tratado por Sérgio Moro como ministro, senhor. E ele sempre respondia: Sérgio e você. Aí ele falou: tudo que a Vaza Jato revelou eu já sabia. Eu sabia que você e o Dallagnol faziam, vocês combinavam o que estaria nas peças. Não venha dizer que não, Sérgio. E diz que o Sérgio Moro ficou ali com uma cara bem assim, assustada com as palavras do Gilmar Mendes. E aí Gilmar depois aumentou até o tom. E aí, num tom um pouco mais duro, falou: você faltou a muitas aulas, Sérgio. Curitiba não te ajudou em nada. Aproveite o que está no Senado e estude um pouco. A biblioteca do Senado é ótima. Você deveria frequentar. Gente, será que foi esse nível de humilhação, o Reinaldo?
Eu não, essa parte ladrão de galinha, não sei o quê, não sei, enfim, não sei. Os dois estavam na conversa, então você supõe, quem contou isso para o Guilherme Amadá, ou foi o Gilmar ou foi o Sérgio Moro? Como o Sérgio Moro aí está levando pancada, então você fala, ah, deve ter sido o Gilmar, não sei. Essa história da biblioteca e dos livros, isso é uma imagem frequente do discurso do ministro, isso sim. Né, mas não em relação necessariamente a Sérgio Moro, mas a qualquer pessoa. Né? O Gilmar é um estudioso mesmo, obsessivo. Né? O Gilmar é um jurista, de fato, né? Autor de vários livros de referência, de fato. Né? Então, isso, frequentemente, ele faz essa recomendação que são recorram a livros, o que eu sempre acho muito prudente. É uma coisa que se faz cada vez menos, né? Mas eu já ouvi.
E o áudio tá naquele jeito que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora tá ruim, não tô te ouvindo. Alô, alô, alô. Perdemos aí a ligação com o Reinaldo Azevedo. Daqui a pouquinho a gente retoma a ligação com ele. Ele está falando um pouquinho de mais detalhes. A gente mais cedo no All News também trouxe mais informações a respeito desse encontro. A primeira jornalista a falar, inclusive, disso foi a colunista Mônica Bergamo, que falou desse encontro de Gilmar e Sérgio Moro. Sérgio Moro que pediu para se encontrar com Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes o recebeu. Diz que no assunto trataram de muita coisa, principalmente o judiciário, e que o objetivo ali de Sérgio Moro não era ele, segundo fontes ouvidas, né, não era ele se explicar e nada, mas abrir um entendimento, uma conversa. Eles que já trocaram muitas farpas, nas entrelinhas e inclusive publicamente, né, durante entrevistas e muita coisa. E aí, hoje em dia, um pouco mais distante, no entanto, Sérgio Moro está em meio a um julgamento que foi suspenso, no entanto, com muito receio, né? Até mais cedo, o próprio Sakamoto, nosso colunista aqui também do UOL, falava que o objetivo desse encontro de Sérgio Moro com Gilmar Mendes era para ele se prevenir aí do que poderia vir pela frente. E na verdade é só humilhação, porque o que muita gente entendeu com os bastidores é de que essa humilhação ela era para prevenir que ele seja preso. Se é que, né, essa situação vá chegar até o Supremo Tribunal Federal, pode até ser que chegue, né? Mas nesse momento está dentro do TRE do Paraná, e caso, e depois, claro, vão recorrer da decisão, e isso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. A gente está tentando retomar aqui a ligação com o Reinaldo Azevedo. Tivemos um probleminha no áudio dele, mas em breve a gente já retoma aqui a ligação com ele. Tem muita gente. Ah, já voltou? Eu
Voltei?
tô aqui dando aquela enroladinha até você voltar.
Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Voltamos, voltamos.
Vambora, né? Eu tava contando aqui um pouquinho do
E
o porquê
eu estava
desse
ouvindo.
encontro. Vai lá, você estava ouvindo, então
Não,
vai.
agora o que eu, a única coisa que não pode, eu espero que não prospere, porque não será verdade, e acho que o Moro sabe disso, né? O Gilmar Mendes não tem nenhuma interferência no Tribunal Regional Eleitoral, do Paraná, mas parece que o Moro dessa não precisa, não vai precisar, né? Mas também não no TSE. Não vai ter nenhum ministro, porque essa é uma outra maluquice que, às vezes bate em algumas cabeças, né? O Gilmar consegue mudar votos de ministros. Eu até adoraria ter essa fama se fosse ele. Puxa vida, eu sou tão poderoso que eu vou lá e mudo o voto. Não muda voto se a pessoa vota como quiser. Atenção, o ministro do Supremo entra lá, ele vai ficar, segundo as regras atuais, se quiser, até 75 anos. Não é um cargo que esteja assim, olha, se você. Não é o Prates que pode ser demitido da Petrobras. Aliás, acho que vai. Não é. Entende? Então, o ministro vota segundo a sua consciência. Aquilo que conseguir reunir. Dos autos. Ou alguém acha mesmo, puxa, o Gilmar pode interferir no voto do Alexandre, o Gilmar pode interferir no voto do Nunes Marques, o Gilmar pode interferir no voto da Carmen Lúcia, que estará provavelmente na presidência, do TSE. Vamos ver quando o caso chegar ao TSE. Isso é uma bobagem. Agora, o Sérgio Moro, ouve por bem falar com o ministro para distensionar e não sei o quê. Ok, eu acho que sempre que as pessoas decidem conversar, acho bom, né? Acho bom que conversem, né? Agora, ele certamente teve de ouvir as restrições que o ministro fez. Porque não é de hoje, e não foram poucas as advertências. Olha, estão indo para um mau caminho, né? E acho bom que contado e espero que dessa conversa. O Sérgio Moro tem muito a aprender. Com o Gilmar Mendes. O contrário não é verdadeiro, né? Portanto, aquele que pode aprender, que aprenda, né? Na conversa. Vamos ver se sobra alguma lição. Tomara.
Tomara. Ó, 1h24 falando em julgamento, e até pegando desse ponto, né, do Sérgio Moro, que a gente já refletiu bastante aqui sobre qual deve ser o resultado desse julgamento do Sérgio Moro, né? Tá agora no TRE, mas certamente vai para o TSE, vai para o TSE. Quem está no TSE sendo julgado hoje é o senador Jorge Seif, lá de Santa Catarina. O caso dele é diferente, né, Reinaldo?
É diferente, eu diria, é diferente porque não, não é mais ou menos diferente, né? É que o Sérgio Moro, ele tem uma história, ele ia se lançou candidato à presidência, depois não disputou a presidência, e então se diz, não, mas é que esse gasto, porque ele ia, porque foi o voto, do relator, né? Esse gasto era um gasto pensando que ele ia ser presidente, é normal e nem sempre dá certo, tem que ver, tem que restringir o gasto àquilo que se fez no Paraná. Eu sou contra essa tese, eu acho que a tese do José Rodrigo Saad, cujo voto, botei hoje um trecho do voto dele no meu blog, o link do voto, acho que é o correto. No caso do Saad, do Seif, é um dinheiro que foi usado de empresário na campanha, não é? E que não está caracterizado como gasto de campanha. Então é diferente nesse caso, né? E, portanto, caracteriza uma ilegalidade e um abuso. Acho, né? No TRE de Santa Catarina, não. Vamos ver qual vai ser a resposta do TSE, né? Acho que existem motivos para cassação. E se acontecer, vai ter gritaria, porque olha aí, perseguindo os conservadores de novo, que é o rapaz que se diz o quinto filho de Bolsonaro, né? Quinto filho homem, né? Então, enfim, é um pouco diferente, mas essencialmente transgride a regra do jogo que diz que existe limite para o gasto eleitoral. Acho que tem que ser cassado.
E eu acho que assim, é interessante que você falou sobre essa diferença com o Sérgio Moro, a figura do Sérgio Moro, né? O Jorge Seif é o que alguns consideram que é aquele bolsonarista mesmo, muito próximo, né, a essas ideias de Bolsonaro. Impressionante a forma como ele sempre defendeu. E aí, olhando por esse ponto, Reinaldo, caso ele seja cassado, um senador ali que defende as ideias bolsonaristas do Senado, né? E isso é uma derrota se vier a acontecer ao bolsonarismo ou não?
É uma derrota, mas veja só, a gente precisa relativizar, né? Se tiver outra eleição, no caso do Seif, né? Porque ter ou não ter outra eleição também é uma coisa que fica ali, depende do julgamento. Certamente, se houver a cassação, talvez seja outra eleição, como no Paraná. A chance de ganhar um bolsonarista em Santa Catarina de novo, dado o contexto, é gigantesca, né? Eu não diria que os bolsonaristas perdem poder de fogo. O bolsonarismo está numa dinâmica. O bolsonarismo, a extrema-direita, mundo afora, e por isso é preciso sempre tomar muito cuidado, está numa dinâmica em que derrotas acabam sendo vitórias porque servem à martirização. É por isso que é preciso tomar sempre muito cuidado ao dar respostas para essa gente, né? Qual é a tese hoje principal que une os bolsonaristas? Existe uma grande conspiração que junta PT, imprensa, Supremo contra os conservadores. Quem são os conservadores? Dizem eles, nós estamos sendo perseguidos e, portanto, nós temos de reagir. É o que faz o Donald Trump nos Estados Unidos, é o que faz a extrema-direita no mundo todo. Existe um mundo que é o nosso que está sob ataque. Então, eventuais derrotas que eles tenham, eles conseguem reciclar e transformar em um motivo novo para manter a coesão do grupo. Não é fácil enfrentar isso, porque isso tem um aspecto que é de natureza religiosa. Os religiosos fanáticos são assim. Quanto mais se prova que o mundo não é como a gente pensa, ou como eles pensam, mais eles têm a convicção de que é. Porque dizem, isso está sendo feito para testar a nossa fé. Isso está acontecendo para testar a nossa convicção. E não é um grupo minoritário no sentido, eles foram minoria na eleição, podem não ser a maioria no Brasil, mas não é um grupo pequeno, não é um grupo irrelevante. É um grupo muito importante, inclusive eleitoralmente. Né? Veja que, para milhões de pessoas, as coisas absurdas que o Bolsonaro fez e que vieram à luz sobre a sua atuação, não interferiram em nada na adesão. Como não interfere no caso do Trump. O Trump, à medida que os processos foram se acumulando, ele também foi acumulando mais força. Dizendo: olha aí, tá vendo? Não disse para vocês que é assim? Não disse para vocês que isso ia acontecer? Então, se o Seif for cassado, e acho que fortes elementos para que isso aconteça, vamos ver o que vai fazer o tribunal, é mais, veja, na cabeça dessa gente, está aí, viu como o TSE é nosso inimigo mesmo? Olha aí, claro que eles iam fazer isso, porque eles estão aí para tentar impedir que nós exerçamos os nossos direitos. É assim que funciona. Hã? Romper esse círculo aí é muito complicado. E eles vivem disso, né? Então, a ideia é e por isso tem uma proximidade também com o mundo religioso, eles se veem como mártires de uma causa. Alguns, isso a grande massa vê, né, que segue. E alguns deles até acreditam nisso. Tem um bando de pilantra ali que não acredita, sabe que é tudo conversa mole. É oportunista. Você acha que Ciro Nogueira, que está nessa, você acha que o Ciro Nogueira acredita nessa baboseira? Não. Ele está nessa por oportunismo político. Você acha que Rogério Marinho acredita nisso? Também não. É oportunismo político. Mas existem alguns que acreditam. Incrível que pareça.
Está falando sobre religião. Vamos pegar então essa história do governo Lula que quer lançar uma nova campanha. E é bem interessante aí, o jornal Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre isso. O governo Lula vai lançar, ainda nesse mês, uma nova campanha. E essa campanha ela tem uma espécie de um apelo aí religioso. Ela tem fé no Brasil, né? Fé no Brasil. São peças publicitárias, que vão ser acompanhadas de uma mensagem. Isso é bom para todo mundo. E que tem como um objetivo aí melhorar, né, a imagem do presidente Lula, tentar reverter um pouco a piora da popularidade do presidente, aumentar o bom e ótimo ali da sua gestão, do seu governo, e reduzir, de certa maneira, a polarização política, enfim. Que você acha disso, hein? Fé no Brasil, o que que vai ser essa campanha, Reinaldo?
Veja, eu não me oponho a uma campanha dessa natureza. Não acho lema ruim, fé no Brasil, até porque serve para todo mundo. E a gente usa a palavra fé não só no sentido da crença, né? A palavra fé tem um sentido mais amplo. Quando você diz eu tenho fé que isso vai acontecer, quer dizer, eu aposto que vai acontecer. Eu só não sei. Vamos ver a campanha. Não vi a campanha. Vamos ver como ela será. Eu só não sei se vai ser eficiente para esse propósito. Eu acho que é preciso ter uma linguagem mais direta. Eu acho que é preciso ser mais claro. Eu, no lugar do Lula, com a capacidade que ele tem de comunicação, que é gigantesca, é o melhor comunicador do Brasil. Ainda, né? Quando eu digo ainda, é porque ele está aí há muito tempo, né, fazendo política. Não apareceu ninguém tão bom como ele para se comunicar. Ele tem um rival hoje, quase à altura, no sentido de ganhar adesões, que é o próprio Bolsonaro, precisamos reconhecer. Uma coisa eu não entender exatamente porque isso acontece, que acho a figura um pouco repugnante. Do ponto de vista político, né? Mas há milhões que não acham. Eu acho que o Lula deveria, eu no lugar do Lula, no horário do PT, enfim, nas redes sociais, né? Falando nas redes do partido, eu ia falar diretamente mesmo. Essa linguagem um pouco simbólica, um pouco metafórica, ela se perde um pouco, né? A comunicação da extrema-direita, nesse particular, ela é muito mais direta. Acho que o Lula tem que chegar assim, dizer: vem cá, você, olha aqui no meu olho aqui. Você que é evangélico. Conta para mim, a sua vida piorou depois que eu virei presidente? Você passou a ganhar menos depois que eu virei presidente? Você tem mais dificuldade para botar comida no prato depois que eu virei presidente? Seu filho está pior? A sua esperança diminuiu em alguma coisa? Hã? Você que é evangélico, que é motorista de Uber, você que é evangélico e que trabalha na indústria, você que é evangélico, e aí pode falar das mais diversas profissões, piorou a sua vida? Tem de ser direto. Esse negócio só bote fé no Brasil e não sei o quê, eu acho não é ruim, mas eu não sei se atende a esse propósito. Eu acho que o Lula está usando pouco a capacidade direta de comunicação que ele tem e que ele já usou muito mais. Não é? Porque, especialmente quando se trata da linguagem religiosa, os caminhos, às vezes, são muito delicados. Veja, a minha mulher está aqui, portanto, ela não vai me deixar. Eu teria vergonha de mentir na frente dela depois de quase 38 anos, né? Tem coisas que você não faz nessa altura, né? Aliás, que não deve fazer nunca. Por exemplo, escovar o dente na frente da sua companheira, do seu companheiro. Não faça isso, é feio, né? Porque ninguém fica bonito escovando o dente, e nem quando está mentindo. É, então,
Nossa, nem escovar o
quando o
dente.
PSOL. Não, não, não é sensual, não é bonito, não é atraente. É ruim,
É
né?
ruim.
Então, nós não fazemos isso aqui, né? Quando está escovando o dente, deixa em paz. É, depois, sim, com a cheirosa aí. Tá. O PSOL fez aquele negócio, Jesus Cristo na cruz, e botou lá, como é que é? Bandido bom é bandido morto. Eu vi aquilo, botei a mão na testa, assim, sabe? Aí você fala do emoji, sabe aquele emoji? Assim. Falei, Lilian, você imagina o que a extrema-direita vai fazer com isso? E fez rigorosamente o que eu imaginei que ela fosse fazer. Olha aí, eles chamam Cristo de bandido. Porque tem um sentido simbólico nisso. O que é que o PSOL queria que fosse entendido? Uma coisa é o que você quer que seja entendido, outra coisa é aquilo que é entendido. Eu fui professor. Às vezes, corrigindo prova de literatura, eram provas dissertativas, não era assim, quem escreveu tal coisa? Não, a prova dissertativa. Às vezes eu lia determinadas respostas e eu falava, meu Deus do céu! O que será que eu falei? Que erro eu cometi para que a pessoa tivesse entendido isso? Ainda bem que esses entendimentos absolutamente singulares eram excepcionais, porque senão eu ia achar que eu estava fazendo coisa muito errada. Mas, de qualquer modo, quem dá aula sabe: uma coisa é a aula que você pensa que você dá. E que você tenha consciência de que deu. Outra coisa é a aula que efetivamente aconteceu, porque isso tem a ver com a recepção do público. Não é? O padre Antônio Vieira tem um sermão espetacular a respeito disso. Porque fazer. Ele diz: ah, por que que a palavra de Deus faz pouco fruto na terra? Aí ele fala: bom, a palavra de Deus. Fazer pouco fruto na terra, nós podemos pensar que existe a mensagem em si, existe o pregador e existe o ouvinte. E aí ele faz digressões sobre cada um desses. A palavra é boa, o pregador é bom, o ouvinte está disposto. Precisamos pensar tudo isso. Eu pensava isso tudo quando eu dava aula. Procuro pensar isso tudo quando eu faço programa de rádio e de televisão. Acho que tenho sido bem sucedido. Essa história do PSOL,
Ô, Reinaldo,
uma
essa...
coisa assim,
você
diga,
falou PSOL, e
mas
aí o
só concluir
pessoal
esse
tá...
negócio do PSOL.
É que o pessoal tá falando que não foi o PSOL, foi o MTST, né? É que eles... toda a direita tá
MTS.
relacionando ao
Tem
PSOL por
certeza.
causa do Boulos, porque eles querem prejudicar o
A
Boulos, mas quem
verdade é
fez o
isso.
post foi o MTST.
Me corrijo, MTST. É verdade, é verdade. MTST. Foi MTST. MTST não PSOL. É porque o Boulos reproduziu e tal. E
É.
aí tem agora o pedido de desculpa do MTST. Porque a ideia era a seguinte: o que é que o emissor queria? O que é que o pregador queria? Que o outro lado entendesse assim: olha, se Jesus foi chamado de bandido, cuidado, você pode estar chamando de bandido gente que na verdade é vítima. Bom, não foi isso que foi entendido, e eventualmente, se foi entendido, o cara falou assim: mas espera aí, está comparando o Jesus com. Foi tudo errado, teve que pedir desculpa. Então, quando você fala bote fé no Brasil, claro que a campanha é diferente, mas tem um apelo meio metafórico, tem uma coisa meio simbólica, não é? Que eu não sei se vai chegar. Acho que tem que conversar. Acho que o Lula tem de conversar com lideranças evangélicas, sim. Né?
A gente
Não tem que
até.
necessariamente.
Não, é que eu até
Não tem.
peguei aqui, o Reinaldo, porque até é interessante que você falou do pedido de desculpas, que a gente até nem tinha dado no ar ainda isso, e é interessante. Eu abri aqui no X, o MTST, eles fizeram uma reunião pela repercussão desse caso, né, que mostrava Jesus na cruz, e aí embaixo as pessoas comentando. Bandido bom é bandido morto, né? E aí agora eles enviaram essa nota aqui, publicaram essa nota, que após uma reunião de coordenação nacional, o MTST vem a público se manifestar a respeito da postagem no último final de semana, no dia de Páscoa, e considera que a postagem foi inapropriada e por isso foi deletada das redes. Reafirmamos o
Isso.
respeito às religiões cristãs e o compromisso com a liberdade de manifestação religiosa. Repudiamos as lideranças bolsonaristas que tentaram fazer uso político da situação. Porque a história foi essa, né? A postagem do MTST foi feita, imediatamente ligaram ao Boulos e todo mundo falando que o Boulos que tinha dito isso. E quando, na verdade, eu acredito que ele nem publicou, nem republicou, nem compartilhou, mas todo mundo ligou isso por ele já ter sido o coordenador do MTST, né?
Isso, e pertence ao movimento, e é claro que usaram na campanha, e é claro que é uma burrice fazer um troço como esse, é não entender nada de religião. Então, isso parte do princípio de que, assim, eu tenho uma leitura, a pessoa tem uma leitura leiga, como deve ser, aliás, quando se trata da vida pública, né? Laica. São sinônimos, mas têm empregos distintos. Tem uma leitura laica da religião e tal, mas vai querer mexer com isso? Cuidado para mexer com isso. Cuidado. É um território que precisa ser bem entendido, né? Especialmente no momento em que você tem um grupo político muito agressivo lidando com essas coisas. Então, voltando à campanha, eu acho que é uma campanha boa para todos os brasileiros, bote fé no Brasil, apontar. Agora, eu não acho que o Lula deva abrir mão, ele mesmo, né, de falar diretamente com essa população, que são muitos. Que sim, existe uma pregação específica para eles. O bolsonarismo estabeleceu canais específicos. E o Lula tem de ser direto. Eu acho que não. Os canais de governo, e quando ele falar como presidente, ele tem que falar para todos os brasileiros. Mas ele também é um homem de partido. O PT tem seus canais. Ele pode se manifestar nas redes do PT e isso vai ganhar repercussão falando diretamente com o evangélico. Né? Diz assim: você realmente, olha para mim, você acha realmente, você me viu no meu, você viu no meu governo eu promover aborto, eu promover não sei o quê? Falar claramente. Conversar com lideranças evangélicas. É preciso conversar. Sim, estão presentes na vida política brasileira.
Mas o Reinaldo,
A
você acha que é possível
religião está presente.
reverter? Mas você acha que é possível reverter?
Acho.
Porque o que muita gente está falando até aqui no chat neste momento, até tem uma pessoa já até entrando aqui no nosso Fala Que Eu Te Escuto, o Vinícius Moreira, ele falou assim, mas Lula tem que falar com o público que votou nele, as mulheres, os negros, LGBT. Ele falar com esses mais fanáticos religiosos, ele fala que fundamentalistas fanáticos religiosos, não vai dar um resultado. É uma questão que aparece aqui. Você acha que dá resultado, Reinaldo? É possível reverter, por exemplo, pegar um evangélico que hoje idolatra Michele Bolsonaro, consegue trazer isso para o Lula? Você acha que é possível?
Não, a questão não é. Não, com o radical, não sei o quê, não é possível. Mas existe um grupo que não. Qual o nome dele? Desculpe, eu
Vinícius,
não anotei.
Vinícius,
Vinícius. Ô, Vinícius.
Vinícius, Vinícius Moreira.
Vinícius, vou começar com uma questão mais geral que todo especialista em pesquisa sabe. Em regra. O Brasil se divide em três terços. Tem um terço que vota sempre à esquerda, não importa o que aconteça, e é o PT, o escolhido. Tem um terço, e já era assim antes, é que não era bolsonarismo, né? Hoje o bolsonarismo hegemonizou esse terço, que é anti-PT, anti-esquerda, anti, não quer saber, e você tem esse terço que fica ali no meio. Ele costumava ir hora para um lado, hora para o outro, já votou no PSDB lá com o Fernando Henrique, depois passou a votar no PT. E esse terço hoje está muito dividido. E é por isso que a eleição, já a reeleição da Dilma foi por pouco, a eleição do Lula agora ficou ali, bateu na trave, e a maioria foi para o lado do Bolsonaro. É com essa turma que o Lula tem de falar. Tem muito evangélico aí que não, tem muito evangélico que não é fanático. O fanático, 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 e com esse não adianta falar. Como também não adianta falar com fanático, fanático, fanático de esquerda. Também não adianta. Agora, você fez uma formulação aí, Vinícius, que eu diria, o Lula deve fazer o quê? Pregar para convertidos? Só? Os convertidos já estão convertidos. Né? Então você fala, falar com as mulheres, com os negros. Sim, claro, não estou dizendo que o Lula deva se descuidar dessas políticas. Mas, ô Vinícius, por que que existem tantos negros, e são muitos, que são contra as políticas afirmativas para negros? Será que todas as mulheres, Vinícius, são feministas? Será que todas as mulheres têm. Em relação à condição feminina, à perspectiva que a esquerda tem e que os progressistas têm, a minha resposta evidente e óbvia para isso é não. Não é? Isso daí, Vinícius, nós não podemos correr o risco de muitas vezes, e muitos ocidentais já correram, de chegar em países islâmicos e perguntar se as mulheres não se sentem oprimidas por usar o véu. Porque, afinal de contas, a obrigatoriedade do véu soa no Ocidente como uma imposição e uma submissão da mulher. Só que existe o elemento religioso que passa, é um outro canal, é uma outra experiência que não tem a ver com essas questões afirmativas de direito. Então é preciso falar com aqueles, Vinícius, que não são. Em princípio, mobilizáveis pelo PT e pelas esquerdas. O Vinícius, a esquerda, pô, coloca uma coisa na cabeça. Nós podemos até falar, infelizmente, a esquerda é minoritária no Brasil. O Lula se elegeu porque o Lula é maior do que a esquerda. A esquerda é minoritária. Olha o Congresso. Quantos são progressistas no Congresso? Na Câmara, 130? A Câmara tem 513. Não é? Nós temos um Congresso majoritariamente conservador e com uma fração gigantesca que é reacionária, nem conservadora é. Eu faço uma distinção entre essas duas coisas. Então, sim, o Lula precisa falar diretamente com essas pessoas. Porque elas estão presentes, elas são eleitoras, elas estão na vida. As igrejas fazem parte dessa experiência. Né? Aliás, a igreja católica também, né? Olha o número de estados que a gente tem de cidade, tem nome de santo. Nós estamos falando de cristianismo. Em última instância, é um país cristão, esmagadoramente cristão. O pensamento conservador, mesmo dentro do cristianismo, ele está em ascensão. Não é fácil enfrentar isso. Agora, também não conversar, não usar os canais, não buscar se aproximar, é deixar esse terreno livre para a pregação dos reacionários. Então, essa campanha, acho uma campanha boa para o Brasil como um todo, bote fé no Brasil, vamos unir o Brasil contra a polarização, mas acho que o presidente tem de falar diretamente, tem de aproveitar o PT, não acho que tenha de. Tem que fazer a distinção, né? Para falar mesmo diretamente, não tem que ser indireto, não tem que ser. Tem uma triangulação aí nesse negócio que não me agrada muito. Tem que ser direto.
Tem
Falar,
tanto
ô,
comentário.
evangélico, vem cá, converse com ele.
Tem tanta
Piorou a
coisa
sua vida?
legal.
Hã?
Tem tanta coisa legal chegando aqui. A Suzy manda um super chat, inclusive, falando que tem 30% das pessoas que não têm identificação com nenhum partido. E, na opinião
Sim.
dela, a comunicação com o governo deveria focar nessa parcela da sociedade. Já o Diógenes fala o seguinte: é preciso conhecer esse submundo dessa religião que está trabalhando pela teocracia. Há uma avalanche de dinheiro, de assistencialismo que sustenta tudo isso. A conversa só não resolve. Eu convivo com isso aqui no meu trabalho e tudo mais. Pessoal refletindo sobre isso, o papo tá bom aqui no chat.
Não,
Interessante.
claro, veja, onde for crime, tem que ser investigado. Agora, isso também precisa ser feito com cuidado, para não caracterizar que você está promovendo perseguição religiosa. Essas coisas, essa gente é muito organizada.
Sim.
Não, eu não estou negando que tenha o Bruno Paes Manso tem isso, deu uma entrevista para mim, para o Valfrido, no Reconversa. O número dois do PCC, o Marcola, ele era dono de sete igrejas. Sete igrejas. Hã? Não, não é o Marcola, é o segundo do Marcola. Ele era dono de sete igrejas. Entendeu? Lá no Rio Grande do Norte. Então, tem uma mistura. O livro chama Fé e o Fuzil, tem isso lá. Tem uma mistura entre essas coisas? Tem, isso precisa ser investigado, a Polícia Federal. Tem. Agora, tem de investigar à medida que as evidências vão aparecendo. Agora, nada disso impede a conversa. É claro que existem distorções. Né? Sim. Agora, não se pode entrar nesse combate ignorando o resto da população. Então, alguém disse, 30% não se identifica, um terço não se identifica com nenhum partido. É para esse que tem que falar. Mas quem disse? Veja só. Quando você fala que você tem que falar com um terço que não se identifica com nenhum partido, você não pode partir do princípio de que esse terço é progressista. Quem disse? Esse terço se divide. Esse terço, uma parte é reacionária. Não se identifica com nenhum partido. Porque não porque diga assim, ó, tal, ele pode nem gostar de política, ele pode não sei o quê. Ele pode eventualmente ser mais próximo do bolsonarismo do que. Então, você tem de falar com todo mundo, buscar falar com todo mundo, essa campanha, fala com todo mundo, ótimo.
Fala que eu te
Agora,
escuto.
e fala que eu estou identificado um grupo em que a reação é muito grande, que a pessoa deixa de enxergar as coisas. Acho que eu falei aqui de um táxi. Eu estava no táxi e eu moro aqui perto da FAAP. A hora que chegou o carro ali perto, ele falou assim: o taxista, tem um monte de comunista. Eu contei a história. Tem um monte de comunista aí, né? Eu disse: aqui na FAAP? Tanto assim, né? Claro. Aí ele falou: ah, comunista em todo lugar. Eu disse: não, né? E o carro dele, um carro bom. Você via que ele é assim, um profissional bem sucedido, né? Carrão. Eu disse: não, não é bem assim e tal. E eu vi que ele tinha sacado. Quando eu entrei no táxi, eu vi que ele tinha sacado quem eu era. E tem esse negócio, né?
Quis
Que
te provocar, né?
o
Bom,
Reinaldo mais
vamos.
de esquerda. Mas aí, não, mas aí, só para eu falar a pergunta, eu disse assim: você está ganhando mais ou está ganhando menos depois que o Lula chegou ao poder? Aí disse: ah, melhorou muito. Então, assim, melhorou, mas eu não gosto. No caso dele, porque ele acha que todo mundo é comunista no governo. Então, tem de chegar diretamente e falar com essas pessoas.
Não, tô correndo aqui, ó, 1h56, Reinaldo Azevedo. Vamos falar sobre. Vai sair ou não vai sair? Jean Paul Prats da Petrobras. Ele pediu uma conversa com o presidente Lula. A expectativa é que o presidente Lula receba ele quando voltar de Pernambuco. Lula tá em evento lá em Pernambuco. Mas ele quer uma conversa e diz que é uma conversa definitiva. Está muito incomodado com os ataques que vem sofrendo, inclusive de dentro do governo, pelo menos de dois ministros, o Rui Costa e do Alexandre Silveira. E Se não melhorar, ele vai pedir para sair. E o que a Kátia Seabra, repórter do jornal Folha de São Paulo, traz há pouco numa reportagem é que o nome que começou a aparecer ali como substituto de Prats é Aloísio Mercadante. Começou uma especulação aí, algumas pessoas de dentro do governo já estão cogitando a possibilidade do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, vir a suceder o presidente da Petrobras caso ele seja afastado do cargo. Quer dizer, estaria prontinho ali para assumir a presidência da Petrobras. Vamos lá, são especulações. Você vê possibilidade nisso?
Minha aposta, Jean Paul Prats sai, Aloísio Mercadante será o presidente da Petrobras. Eu acho que é isso que vai acontecer.
Você acha
Né?
que é isso?
Eu acho que é isso que vai acontecer. A Petrobras é um problema, não é de hoje que a Petrobras é um problema para todos os governos. A Petrobras é maior do que muitos ministérios e em muitos aspectos, ela é maior. A Petrobras tem um poder de investimento maior do que o do Brasil, né? De dinheiro livre para investimento. Então, a Petrobras tem, então aí se junta um certo autonomismo que a Petrobras sempre teve em razão do seu tamanho. E quando passa a ser economia mista, aí tem também as pressões que vêm do lado do mercado. Então, se você não tomar cuidado, a Petrobras passa a governar o Brasil, não é o Brasil que passa a governar a Petrobras, né? E com o apoio de alguns idiotas que acham que se esquecem que é uma empresa de economia mista, né? E que a Petrobras tem um estatuto e que no estatuto da Petrobras ela tem que cuidar, entre outras coisas, de transição energética, né? E que sendo uma empresa de economia mista, sim, ela também tem de atender, tem que dar lucro, tem não sei o quê, ela está dando lucro. O lucro agora que deu essa confusão em razão da não distribuição dos dividendos extraordinários foi o terceiro, segundo maior lucro da história da Petrobras, o terceiro maior lucro das empresas de capital aberto do Brasil, né? E o terceiro maior lucro das petroleiras no mundo. Isso tudo virou uma má notícia, despencou as ações, porque fica essa especulação. Acho que o Prates, ele acabou ficando no meio do caminho, nem falando exatamente como um representante então exclusivo da empresa, nem se dando conta de que o acionista majoritário é o governo, né? O governo é o Estado brasileiro, né? Então acho que é grande a chance, acho que é o que vai acontecer, pelo menos até onde eu estou acompanhando. O Aloísio Mercadante, que está fazendo um excelente trabalho no BNDES, o BNDES está ganhando prêmios aí de transparência, né? Ele que faz um excelente trabalho no BNDES, acho que tende para Petrobras. Ah, como é que o mercado vai reagir? Bom, aí também eu não sei. O quê?
O Reinaldo.
Ah, vou vender todas as ações. A Petrobras vai lá vai. Tá, que bom, vendam tudo que eu vou comprar, porque depois ela sobe. O Mercadante está fazendo uma política anti-mercado no BNDES? Tá? Alguém sustenta isso? Né? Esse Mercadante que está aí é um Mercadante anti-mercado? Não é. Ao contrário. O BNDES hoje é considerado uma empresa exemplar desse ponto de vista, né? Tem feito, inclusive, as escolhas corretas, né? Com investimentos, inclusive, aliás, na economia verde. Então, acho que sim, acho que é um bom nome, né? Acho que é um bom nome e acho que é o que vai acontecer. Não sei. Se não
Então,
for também.
todo mundo está aqui falando assim, mas o tio Rei está falando com uma certeza. Você tem informação aí privilegiada sobre isso? Ou
Não,
é aquele bolão mesmo? Acho.
jornalista não tem informação privilegiada. Informação privilegiada é quem costuma ter, a gente que faz especulação, né? A gente tem fontes, tal. Eu estou cruzando, evidentemente, como todo jornalista, eu falo com um monte de gente. E à medida que eu fui cruzando os elementos, Eu acho que hoje, neste momento, eu acho que é isso que vai acontecer. Pode mudar? Pode mudar. Depende da vontade do Lula, depende da conversa com o Prates, depende da conversa com o próprio Mercadante, se houver, depende de um monte de coisa, né? Mas acho que será o Mercadante. Hoje eu acho que será o Mercadante. E se não for? Se não for, as minhas informações podem estar certas parcialmente e eu cheguei a uma conclusão errada. Pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu antes? Já aconteceu antes. Comigo e com todo mundo, né? Mas acho que hoje é isso que tem de acontecer.
Ô, Reinaldo, e pelo que você está falando aqui, só para retomar quem está chegando aqui até na nossa transmissão, a gente está falando sobre a possibilidade de Jean Paul Prat sair da presidência da Petrobras. Ele tem uma reunião, pediu uma reunião com Lula, e aí a especulação de Aloysio Mercadante. Você acha, então, que Mercadante realmente seria o melhor nome e acha que é o mais provável de acontecer, é isso?
Eu acho que é o mais provável. Eu acho não. Hoje é o mais provável. Hoje é o mais provável. Até porque tá, tem muita coisa errada aí, né? Fica aparecendo assim. Veja, até a forma como as coisas estão saindo, né? Jean Paul Prats pediu uma conversa definitiva com Lula. Se não tiver clareza, ele sai e não sei o quê. Fica parecendo assim, puxa, vai sair, vai ser o mundo virar abaixo, não virar abaixo. Eu não acho que ele estava fazendo uma má gestão, né? Não acho. Agora, é evidente que tem ali um curto-circuito, inclusive, com o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, né? Só que Alexandre Silveira é ministro das Minas e Energia, mas ele também tem um peso que é de natureza política. Ele pertence a um partido. Um partido que é importante na base do Lula. Você manter essa corda esticada o tempo todo fica impossível, né? Fica difícil. E nessas coisas, política tem um lado pragmático. Eu sei que as pessoas não gostam assim, de pensar nisso, mas se o Lula perde o Alexandre Silveira, eventualmente. O Lula prefere perder o Alexandre Silveira, eventualmente o apoio do PSD, ou perder o Prates porque ele não se entende com o Alexandre Silveira? A resposta está dada na pergunta. Não é? A resposta está dada na pergunta. Então, e eu gosto da ideia também de que assim, seja alguém a presidir a Petrobras, não tem de ser necessariamente alguém da Petrobras. Uma estatal, uma empresa de economia mista, não é um assunto corporativo. É um assunto de Estado, é um assunto de governo. Não precisa ser alguém da empresa. Precisa fazer uma política que seja importante para a empresa, boa para a empresa, que zele pelos interesses da empresa, pelos interesses dos acionistas, e o governo também é acionista, é o principal, né, o Estado, mas que também atenda a situação do equilíbrio político, né? Então, acho que tende a ser mercadante. Se não
Olha só,
for, errei.
eu achei que você falou com tanta certeza. Notícia quente, fervendo, acaba de sair novidades. Olha só, após 50 dias, Polícia Federal recaptura os dois foragidos da penitenciária de segurança máxima de Mossoró. Notícia que acaba de sair. A Polícia Federal informou que conseguiu recapturar os dois fugitivos que haviam escapado da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e o Deibson Cabral, de 33 anos, fugiram do presídio no dia 14 de fevereiro. E o comunicado da Polícia Federal é que eles foram recapturados. Isso acontece 50 dias após essa fuga. Os dois presos são do Acre, estavam na unidade desde setembro de 2023 e, segundo as apurações, eles integram a facção criminosa Comando Vermelho. Eles se esconderam, né, em residências ali, na região. Os dois conseguiram fugir, abrindo um buraco através de uma luminária do presídio, cortaram duas cercas de arame. usando ferramentas de uma obra que estava acontecendo na prisão e conseguiram escapar. Foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal e que chamou muita atenção. Essas buscas uniram muita gente, né? O próprio ministro foi para lá mais de uma vez para Mossoró para reforçar a necessidade de intensificar essas buscas e a informação que chega então é que eles foram já recapturados. Ainda não se sabe os detalhes, o Reinaldo, mas uma boa notícia aí para Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, né?
É uma boa notícia para o Ricardo Lewandowski, uma boa notícia em si, porque fugiram de primeira fuga de presídio de segurança máxima. Isso contou, isso certamente teve um peso importante na piora da avaliação do governo, porque a extrema-direita explorou, olha aí, eles não sabem, veja o que acontece, como é? Veja o que acontece no governo petista com presídio de segurança máxima. Eu acho até engraçado, porque quem criou os presídios de segurança máxima no Brasil foi o PT, né? Foram governos do PT, entende? E há até especialistas em segurança que nem gostam dessa ideia de presídio de segurança máxima. Eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas só um foi inaugurado no governo Temer, o do Distrito Federal, que começou a ser construído no governo Dilma. Todos os outros foram construídos em governos petistas, né? Houve essa fuga, tem um negócio com segurança pública que a segurança pública, eu estou cansado, inclusive, de ler colunista dizendo que a segurança pública é a grande fragilidade do governo Lula. Como assim? Quem é que cuida de segurança pública no Brasil? Tem uma parte que cabe à Polícia Federal, e essa Polícia Federal é produtiva como nenhuma outra. Aqui está aí. Né? Quem cuida de segurança pública são os estados. Eu acho que o país tem que ter um Ministério da Segurança Pública que procure articular políticas com os estados, reativar para valer o Sistema Único de Segurança Pública, o SUS da Segurança Pública, o SUSP, que foi ali bastante incentivado pelo Raul Jungmann quando esteve à frente do Ministério da Segurança. Então, acho que tem que ter, acho um erro não criar o Ministério da Segurança Pública para que o governo consiga articular políticas do governo federal. Agora, a piora da segurança pública é um problema que diz respeito principalmente aos estados. E é preciso que se dê a resposta correta para isso, não a resposta errada, como tem sido dada em São Paulo, por exemplo. Ah, como nós vimos o Derrite dizendo: ah, morreram quantos? 56? Eu nem sabia. E aí, quando você vê, existe uma orientação, um vale-tudo na polícia, quando você vê, tem lá, acho que Piracicaba, acho que foi Piracicaba. O policial invade uma casa e bate num cadeirante, né? Porque acha que pode. Então, você tem respostas erradas que estão sendo dadas, o governo federal tem que criar um ministério, passar da resposta, mas lembrar que o problema de segurança pública é um problema dos estados. De qualquer modo, a extrema-direita explorou muito essa fuga, né? É bom que eles tenham sido recapturados. Agora, é muito importante que também a partir da captura desses caras se tem que saber o que aconteceu no presídio, né? Já tem pessoas presas, tal, precisa ver o grau de colaboração de autoridades, como é que foi, de gente do presídio, porque foi uma fuga, convém, absolutamente invulgar, né? E que tipo de segurança vigorava ali para que se possa fazer aquele, vou alargando aqui a janela até não sei o quê, ninguém percebeu. Enfim, claro que houve erro ali também, né? Mas é uma boa notícia em si, porque eles têm perfil de quem deve ficar preso, né? Ambos devem ficar presos. E também que, enfim, a partir disso você teve uma distorção de outros dados sobre segurança pública.
Ó, 2h11, eu vou fazer só mais uma aqui, que é também apareceu como pergunta, né? Então já entra. Datena no PSDB. E aí, será que agora vai? Será que ele realmente vai ser candidato ou não? Porque ele faz toda essa manobra, depois na última hora cai fora, né? E a ideia é até. Apareceu já aqui até a foto dele ao lado da Tabata Amaral. Essa aí é ele no PSD, né? No PSB, o partido. Mas ele assinando a filiação, tá na nossa página aqui do UOL. Ele ao lado ali do senador José Aníbal. E de Tabata Amaral, ele anunciando ali a filiação dele ao PSDB. Então ele chega no partido Tucano, que foi o mais vitorioso aqui no estado de São Paulo, também aqui na cidade de São Paulo, tá aí, ó, ele mostrando a filiação dele ao PSDB. O que que significa essa filiação? Você acha que ele vai realmente sair candidato aí a vice ao lado da Tabata?
O que eu vou falar não tem nada a ver com Datena. Eu acho que expõe a agonia do PSDB, né? Expõe a agonia do PSDB. PSDB que já foi e tem a importância que tem na história do Brasil, com os dois mandatos do Fernando Henrique, principal responsável pela estabilização da economia num momento importante, goste-se ou não disso. Né, que teve um dos mais importantes presidentes da história do Brasil, que foi o Fernando Henrique, está aí, acho assim, nem sei se foi o UOL que deu, mas andou saindo também, aí a gente lê tanto que às vezes não lembra, mas parece que também o Kim Kataguiri foi convidado para ir para o PSDB. O PSDB está tirando para tudo quanto é lado. Né? Aí não sei. Entendo eu que a ideia parece de o Datena ir para o PSDB é que aí então faz-se uma aliança, né? Então a Tabata como a candidata à prefeitura do PSB e o vice então seria o Datena do PSDB. Parece que esse é o arranjo. Agora eu não sei. Qual é o eleitorado? O que eleitorado sobrou para o PSDB, para o PSDB em São Paulo? Né? Muito pouco. O que sobrou de norte conceitual, de valores para o PSDB? É uma pena. E eu não estou falando que o Datena, por si, concorra para essa coisa do PSDB. Não, estou dizendo que antes disso, o PSDB já acho que está morrendo, né, como tal. A menos que apareça, sim, uma mensagem: cadê o PSDB social-democrata? Cadê o PSDB de centro? Cadê? É uma pena que seja assim, seria importante ter essa força. Né? Mas, né, não vejo que isso possa mudar substancialmente o cenário. Não agora, vamos ver. De repente, há uma composição que cai no gosto das pessoas. Será? Tem uma fórmula aí que está na cabeça, parece, da Tabata, que é a seguinte: eu carrego o eleitorado progressista e o Datena carrega o eleitorado conservador. Aí a gente junta progressista com conservador. E o troço dá certo. Né? Tem uma máxima aí que circula lá no meu dois corvos, né? Que é o cruzamento mal sucedido, né? Da vaca com jumento. E não estou comparando os dois, pelo amor de Deus, tá? Antes que alguém diga, não é isso. Só estou dizendo comparação. Você imagina um cruzamento ideal, né? Você faz um cruzamento assim. Vai ter um híbrido que vai dar leite e vai puxar carroça. E eventualmente você tem um híbrido que não faz nenhuma coisa nem outra, né? A ideia de que você junte uma Tabata progressista, ela tem um pensamento inequivocamente progressista, né? Com o Datena, um apelo mais conservador, a ideia parece boa, mas pode ser um cruzamento mal sucedido. O conservador pode dizer: eu não quero me juntar com essa moça que é de esquerda. E o progressista pode dizer: eu não quero me juntar com esse cara que tem uma abordagem mais à direita. Então, esse cruzamento pode ser bem-sucedido ou pode ser mal-sucedido. Hoje, tem tudo para ser mal-sucedido, porque as posições estão um pouco assim, né? Você não tem áreas de conciliação. Pode ter aí o início de uma conciliação, parece que a Tabata aposta nisso. Vamos ver. Não é fácil. Não é fácil. Porque se você olhar o Nunes, ele está o tempo todo ali, agora passou a grudar Bolsonaro, estava lá na homenagem para Michele, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele também procura evitar uma abordagem mais reacionária. Ele tenta se colocar como um centrista, né? Ele não é visto exatamente como uma figura de extrema-direita. Então, ele tem procurado evitar esse tipo de coisa. Assim como Boulos tem tentado evitar a caracterização como extremista de esquerda. Nós falamos há pouco da bobagem feita pelo MTST, com aquela imagem, né? E pedindo desculpas, dizendo: olha, não é isso, né? Então, pode dar certo? Pode, eu não vou ficar aqui fazendo, não tem bola de cristal. Agora, que isso evidencia um partido que, tendo sido um dos mais importantes do Brasil, está perdidaço, isso sim, né? Porque é isso, ao mesmo tempo que tem esse negócio do Datena, tem o convite para o Kataguiri. Que eu saiba que quer ser candidato. E se o PSDB quer o Datena como vice da Tabata, o PSDB quer o Kataguiri como candidato, quer as duas coisas, não sabe direito o que quer, né? Com dissensões internas ali, e sem uma mensagem clara, né? Até porque tem um pedaço do PSDB que quer apoiar o Então, eu diria assim,
Que quer apoiar, falhou aqui, que quer apoiar o Nunes, é isso?
quer apoiar o Nunes. Quer, tem um pedaço que apoia o Nunes, também
Sim?
vive em crise.
Não, tem gente do PSDB dentro do governo Nunes, né?
Dentro do governo Nunes. Então, assim,
Muita gente que veio, inclusive, do governo do Bruno, porque a gente não pode esquecer que o Nunes era
sim,
o
era
vice
o
de Bruno Covas do PSDB. Então, quer dizer, o
isso.
governo de Nunes, ele foi formado pelo PSDB, né?
Isso. Então, assim, eu diria, hoje eles são pequenos demais para estar tão divididos, né? Está parecendo um partido de extrema esquerda. Tem 30 pessoas e 15 tendências. Bastam dois para fazer uma tendência. Então, é triste, é melancólico. É ruim, porque é ruim para a democracia, né? O PSDB. O PSDB foi se perdendo ao longo do tempo, né? E acho que isso traduz esse troço aí, né? E se essa aliança der certo, digamos, com a Tabata, não sei o quê, e digamos que ela venha a ser eleita, evidentemente não vai ser por causa do PSDB, né? A Tabata está atrás dos votos do Datena ou dos votos do PSDB? Resposta óbvia
Ela
dos
tem o
possíveis
apoio
votos.
do Alckmin, que é do partido dela, né? É,
Sim,
ele
estou dizendo,
declarou
mas eu não
apoio,
acredito.
que ele não é do PSDB, mas ele representa tanto tempo o governador, né? Foi o governador por mais tempo no comando aqui do estado de São
Ah, mas
Paulo.
já não. Já, isso já se perdeu, isso
Já se
já se perdeu.
perdeu.
Já se perdeu completamente, até porque o Alckmin hoje é um Alckmin progressista, né? Nós temos o Alckmin debochado, né? Tem aquelas
Gente,
figuras.
aliás, ele nas redes sociais está engraçadíssimo, né? Você tem acompanhado?
As redes sociais dele são as melhores que tem.
Tá muito legal, gente. É muito bacana.
A equipe dele é excelente. A equipe dele é excelente, consegue criar essa imagem do desconstruidão, que faz. Tem algumas sacadas que são interessantes. Acho que às vezes ele nem sabe direito aquilo, mas não interessa. Conseguiram criar essa imagem. Né? Conseguiram criar essa imagem. As redes deles são muito boas. Né? Isso.
Você acha que às vezes ele nem sabe que tá rolando aquilo lá?
Veja, eu sou um pouco mais jovem e às vezes as minhas filhas falam coisas e eu digo, mas que é isso? Uma delas diz, nossa, parece que sou eu que tenho não sei quantos seguidores. Eu digo, mas não tem ideia. A velocidade é muita, né? Eu conservo aspectos de um homem inatual, como diria Nelson Rodrigues.
Ai, ai, ai. Ó. Vambora, vambora. Nossa,
Vamos.
já 2h22, Reinaldo
Está me
Azevedo.
explorando hoje, está me explorando.
Nossa, tô te explorando. Vamos almoçar, né? Hora do
Vamos
almoço.
lá.
Um
Isso.
beijo para você. Bom final de semana. A gente se
Beijo,
encontra na
obrigado. Até
segunda-feira.
semana.
Até.
Tchau.
Olha que vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Te encontro então amanhã às 10 horas da manhã no nosso All News de sexta-feira. E o Olha Aqui, como você sabe, volta na segunda-feira à 1h da tarde. Até lá.
Uau! Wow.